E boa noite, bem-vindos a mais um Algarve ao Vivo. Hoje, para não variar, temos aqui uma noite muito especial para vós, preparada João Tiago Neto connosco, para contar um pouco da sua vida, apesar de já ter estado connosco, né, no Algarve ao Vivo, com outro projeto. Desta feita vem sozinho. João Tiago Neto, conta-me. Boa noite, em primeiro lugar.
Boa noite.
Conta-me.
Obrigado pelo convite, obrigado a todos que nos estão a ver.
Fala mais alto.
Aqui lá em casa, e aqui no bar também.
Também temos pessoas aqui no bar. Yeah. Como dizia, conta-me, aquela pergunta que eu faço a todos os nossos convidados quando estão assim sozinhos. Eu também já te fiz esta quando vieste, mas não elaborámos tanto. Uhum. Que é, como é que aparece a música na tua vida, que eu sei que é muito cedo.
Pois, a música aparece logo desde muito cedo, recordo-me na escola, na primeira, segunda classe, já a organizar aqueles festivais da canção dentro da própria sala, a promover esse tipo de ambiente e cantar para os meus amigos, para os meus colegas. Ouvia também muita música em casa. Meu pai tinha muitos discos na altura, e eu desde pequeno que, pronto, gostei de cantar e começou assim. Depois é que começou a entrar numa dinâmica mais, mais de bandas e tudo mais.
Mas isso também começa cedo. De bandas, sim. E a cena mais essa dinâmica que tu dizes profissional.
Eu tive a sorte de morar numa rua. Aliás, a minha avó morava numa rua onde eu passava muito, muito tempo, e lá nessa rua, numa garagem, para não variar, tocava Os Fundos Perdidos, uma banda de faro, de originais. E eu, os meus amigos de rua estavam a fazer outras coisas, eu ia para dentro da garagem a ouvir os ensaios. E desde aí comecei a criar as minhas próprias músicas. Recordo-me no liceu, a primeira música que fiz, que tocava numa corda só, e uma amiga, uma colega de turma, escreveu um poema, e eu musiquei esse poema, e foi a primeira canção que fiz, que me recordo, foi a primeira canção que fiz. Depois, a partir dali, pronto, comecei a aprender a tocar guitarra num verão qualquer na Praia de Faro, de uma forma diferente.
Exato, tudo autodidata, né? No fundo, porque pois, tu tocas já ao contrário.
Toco ao contrário com as cordas à direita, yeah. Portanto, é assim meio aviosado.
Como é que isso surgiu também?
Surgiu porque só havia uma guitarra. Só havia uma guitarra, eu era canhoto, só havia uma guitarra de direito. A pessoa que me ensinava, yeah, que me ensinou a tocar os primeiros acordes era direito. E naquelas horas de praia, que não havia telemóveis, não havia outras coisas, né? Aquelas horas ali nós passávamos um pouco a aprender, e eu, lá está, comecei a aprender os primeiros acordes, e o entusiasmo era tanto que eu queria aprender ao contrário, tive que aprender ao contrário. E depois pensei que, bom, eu para tocar como deve ser, digamos, teria que ter a minha própria guitarra. Yeah. E então, quando ia aos sítios, não conseguia tocar na guitarra dos outros. Nos direitos, né?
Yeah, yeah, yeah.
E então pensei, bom, isto está assim,
e
é assim.
Contrário,
comecei a explorar a guitarra de outra forma, e buscar sonoridades diferentes, cordas abertas e tal, por aí fora. Portanto, até hoje ainda me interrogo como é que eu consigo, às vezes.
Pois, porque não tiveste, por assim dizer, um professor, uma pessoa que tocasse assim já também, né?
Não, 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 não.
Não é fácil teres que aprender os acordes.
Não, fui aprendendo, pois, lá está.
Fui YouTube a mostrar como fazer.
Não, não, fui extraindo um pouco daquilo, das sonoridades que me apareciam. Olha que engraçado, pois eu punho os dedos ao contrário e aquilo. E foi assim que comecei a tocar guitarra.
E,
assim.
E hoje em dia ainda tocas só numa corda, não é?
Yeah.
Sim, toco, mas é em casa, quando vou estender a roupa.
O João está com este...
À vontade.
Esta à vontade, porque já passou o dia todo com o Luís. E então está...
Sou o dia todo com o Luís a trabalhar sobre as outras coisas. Ele até me prometeu que nem ia fazer pergunta nenhuma, mas não aguentou aos 2 minutos, fez uma pergunta. Não foi uma pergunta, foi uma afirmação.
Tu deixaste começa de uma corda e eu vi que nada mudou.
Mas vamos manter aqui a
seriedade.
Tentar.
Então eu faço aquela pergunta. Eu é que faço uma pergunta, que é: será que alguém quer te ouvir a cantar? Digam aí online, a malta região online, se quiserem ver. O João tem aqui umas musiquinhas preparadas, não é?
Eu vim quase preparado para quase tudo. Quase tudo. Mas sim, podemos, não sei, eu pronto, tenho umas músicas, sim, estou com um projeto novo.
Exatamente, apresentado com três nomes, João Tiago Neto, lá está, que é para ser uma coisa com mais impacto, não é?
Não foi aquilo que eu escolhi, foi o nome que eu escolhi, foi o nome também que os meus pais me deram, mas achei que João Tiago era pouco, João Tiago Neto acho que era mais interessante, mas foi preciso alguma coragem, porque eu... Coragem porquê? Porque eu desde miúdo e desde nunca fui sempre fazendo as coisas com bandas, com colegas.
Sim, exato, ia te perguntar isso por acaso.
É. E eu só a esta idade é que
aventuras.
É que me aventura este projeto. De qualquer modo, também quando decido. Decidi abraçar este projeto, vou com uma expectativa muito, muito, muito serena, porque realmente, pronto, a idade, já estou com uma idade, não sou um teenager, né? não sou
ninguém
propriamente...
Ninguém diria.
Pois, obrigado, muito obrigado. Não sou propriamente um jovem, e naquela altura queremos muito aparecer, ir. Agora, eu felizmente... consegui já tocar em alguns sítios para variados públicos, alguns milhares, algumas centenas, algumas dezenas, já posso ficar tranquilo em relação a isso, mas naturalmente que quero que a minha música chegue ao maior número de pessoas e que apreciem, porque é por aí também que nós caminhamos, não é?
Claro. Então deixa-me, antes de tocares aqui um sonzinho, deixa-me perguntar-te também como é que surge a ideia de... Porque lá está, tu sempre tiveste banda, sempre tiveste o apoio de amigos e agora, de repente, decides ir sozinho. Achas que é o momento exato, porque agora também a música pede que as coisas sejam assim, seja um bocado individual, não é? Seja não próprio, quase todos os projetos que vemos hoje em dia é não próprio.
Cansado. É a maturidade. A maturidade dá-nos este sossego. Eu também, a partir do momento que fui pai, comecei a descer aqui a escala, digamos. Fiz a abordagem ao piano, um instrumento que eu não dominava. Portanto, só há cerca de...
Também tocas ao contrário?
10 anos. Não, ao contrário, toco assim. Claro, sempre ao contrário. Quando comecei, tocava ao contrário. Não sabia mesmo.
Não toca.
Tocava ao contrário, pensava que estava a tocar bem, não estava. Mas tocava assim. Não tocava ao contrário, mas tocava assim. Não é que agora seja muito diferente. Porque, é como eu digo, eu toco piano para cantar, eu não toco piano para... Pá, tenho as minhas limitações, mas felizmente, foi tarde, mas foi a boa hora.
Base também, né,
para cantar. É maravilhoso, é muito bom. Foge um pouco de algumas regras que trazias da guitarra. Yeah. O piano faz-te libertar de alguns clichês e isso é muito bom. Entretanto, estávamos a fazer uma pergunta e eu desviei a conversa.
Para... A pergunta era o porquê que sentiste que agora que era o momento, se era um bocado disto da música.
Exato, o piano, também me, leva, o piano assim, também me leva depois para aí.
Para aí,
né? Depois...
E estes projetos que tens feito ultimamente também levam um bocado para aí, porque têm sido projetos só a dois, não é? Tens
os... Sim, o Galopim. O Galopim aparece com o nascimento do Sancho e depois... as coisas acalmaram um pouco e eu gostei de trabalhar assim. Foram muitos anos de garagem, muitos anos de rock, muitos anos de ter 4 ou 5 namoradas de banda, e vocês andam na música sabem o que isso é. Cansa um pouco, cansa, por isso é que as bandas acabam, outras têm a força de continuar, a mentalidade de continuar, mas já como tudo, são como os casamentos, já como tudo na vida, toda qualquer relação, não é?
Claro.
Mas eu achei que o meu tempo era agora, e lá está, não estou com expectativa nenhuma, a perspectiva é outra, mas a expectativa é muito serena e vou fazendo as minhas músicas, portanto, como eu disse, que eu não tenho, vou fazendo as minhas músicas, vou fazendo os meus vídeos tranquilamente, não tenho assim muita pressa.
Isso é outra coisa, diz-lhe.
E estas músicas que tu vais apresentar a sol foram compostas agora? Ou já tens músicas compostas há algum tempo? Já estavas a pensar nisto há mais tempo?
Não, não. As músicas foram... Estas foram todas feitas agora. Eu estou com 8 originais dentro do concerto que tenho vindo a fazer. Porque isto foi tudo muito... Eu próprio não estava à espera deste desenrolar, as coisas foram aparecendo, foi aparecendo um espaço, depois convidado para outro, depois as pessoas vinham aparecendo, uhum, e as coisas foram se desenrolando. E uma coisa engraçada que eu posso responder agora, estou-me a lembrar, que é, eu recordo-me de ir tocar hoje a um sítio, tocar uma música nova, passado 15 dias ia tocar outro e fazia outra nova, e as coisas iam encaixando. Não era regular, yeah, não, isso yeah, não acontecia, mas aconteceu muitas das vezes, yeah, e está a acontecer isto. Okay.
Então vais buscar a inspiração aí, é?
Não, vou aparecendo, eu também vou sentindo que faz falta aqui. Olha, a última música, só para te dizer que estou a acabar de fechar, não a vou tocar porque, pronto, mas tem 8 anos, um pouco, isso, yeah, mas foge à regra, foi... Tem a ver com o nascimento do meu filho, e eu há pouco tempo comecei a pensar que, assim, espera lá, o meu repertório está assim um pouco muito sério, tá, as letras são profundas, precisa aqui de alguma coisa mais agitada. Se não toca uma música de meló, ou para a malta muitas das vezes, o que é que eu faço? Que os concertos começam com aquelas 4 ou 5 ou 6 que ninguém conhece, e as pessoas, como não conhecem, estão ali muito presas, porque o concerto é assim um pouco, é muito íntimo, não é? São casas fechadas, pequenas e tal, muita, mais na onda do inverno, do vinho, e sinto que as pessoas estão ali um pouco comprimidas, estão atentas, mas é pá, chega ali um ponto e eu tenho que, tenho que largar ali uma crua, ou uma roda, ou uma esfera, ou o tempo da tua mão, e a malta parece que vem toda ao de cima, é pá, até que enfim, mas pronto, já sinto, é que as quem já foi ver 2 ou 3 vezes já gosta, já me pede a Amada, já me pede A Noite da Volta, já me pede músicas, e isso para mim é muito grato, é muito fixe.
É, porque também, lá está, lançando-te agora em nome pessoal, uhum, essas músicas, o Roda, são todas muito boas, sim senhor, mas já não fazem tanto sentido também.
Pois, mesmo as próprias letras, a própria conjuntura, mas eu também tenho um pouco de respeito. Tenho que ter respeito porque quem me vai ver, claro. Que de qualquer modo tento dar a minha educação, e educar não é dizer faz assim, as pessoas percebem isso facilmente, que há um início, e depois a partir daí acaba-se a festa, tanto que eu muitas das vezes dou o meu espetáculo, que anda à volta de uma hora e pouco, não mais do que isso. Okay. E depois acabamos por beber uns copos e conversar, e eu volto para cantar aquelas músicas que a malta quer toda ouvir. Já um pouco mais contente.
Okay, eu não te vou fazer perguntas sobre os Meló, obviamente.
Estás à vontade.
Já chega, não, já chega, acho que já falaste muito sobre isso. Mas temos já aqui pessoas a dizer que afinal querem-te ouvir. Por isso chegou o momento em que tocas uma musiquinha, okay, que, por acaso, já tem videoclipe.
Ah, ok. Não é? E eu vou aproveitar para agradecer publicamente a vocês, à Associação Algarve ao Vivo, na pessoa do Luís, e também na tua e dos vossos colegas, e também ao Vicelo Luís pela Live Music. Foi um desafio que eu... Foi um desafio, e onde ele está hoje, e agradeço muito a presença dele hoje, esta noite, que está connosco. E foi um desafio que eu despropus. E eles abraçaram logo isso de uma forma 5 estrelas, e é bom trabalhar assim, saudavelmente e tranquilamente, com pessoas também muito tranquilas. Isso faz-nos compor e faz-nos estar na vida, num modo de vida muito bom.
Eu aconselho a irem ver, que está muito bonito. O Luís tem muito bom gosto, o João canta
e
muito
João
bem
também.
O João também, obviamente, também.
Mas tu não dizes isso, Luís, só dizes isso agora, não é? Fica-te bem, não é? Mas não está tudo
e
bem.
O Vicelo,
não digo em público.
Tem uns bons dedinhos para misturar, por isso está tudo muito bom.
Vamos
aquilo.
Tocar
aconselho
essa,
a verem o vídeo, mas agora aconselho a ouvirem aqui, que aqui ainda é melhor, né? No nosso Algarve ao Vivo ainda é melhor. Agora vou-me calar, porque já chega, e vão ouvir lá. O João.
Traçou os olhos a negro e vermelho frio, cruza o peito
abençoou-se e saiu. Mal sabia o que o esperava, mal sabia. Contou pelos dedos os beijos que pediu, entre desejos calados de assobio. Mal sabia o que o esperava, mal sabia que a noite era feita para lembrar como vai ser. Amanhã cinzenta que teima em não se esbater, como um amor tímido que anda a garra na maré. Morto de vício de nunca ter sido quem é. Ao peito abençoou-se e saiu. Mal sabia o que o esperava, mal sabia que a noite era feita para lembrar como vai ser. Amanhã cinzenta que teima em não se esbater, anda a garra na maré. Morto de vício de nunca ter sido quem é. Como um amor tímido que anda a garra na maré. Morto de vício de nunca ter sido quem é.
Conta-nos. Obrigado. Lá, de onde é que vem esta música? Conta-nos lá a história desta.
Ui.
Enquanto o poeira cheira aqui.
A história desta música. Bom, esta música tem um nome que é A Noite da Volta, porque há uma música de Galopim que se chama Um Dia na Vida de um Bom Homem. Ou a vida, Um Dia na Vida de um Homem, e que... que fala da ida, fala de uma ida, e esta música fala da volta, e fala da volta, fala de mudanças na vida e situações que temos que de alguma forma contornar e aceitar, e pronto, a letra fala um pouco das dificuldades que é voltar. Não me quero alargar muito mais no argumento, mas pronto, é mais ou menos isso. Não sei se fui muito explícito, penso que não.
Muito profundo.
muito profundo. Falavas há pouco que isto é tudo músicas novas, né? Tudo coisas recentes. Tens uma que a letra, por assim dizer, já tem 8 anos. Dizes também que sentes que as músicas estão assim um bocado mais pesadas.
Sim.
E eu fiz-te aquela pergunta ainda há bocado, se era aí que trazias inspiração entre esses momentos, entre um espetáculo e o outro, é que ias buscar a inspiração para escrever. Como é que está-te a surgir essa inspiração e porquê que achas que está assim tão... É a maturidade que está a levar a escrever assim mais...
Sim, eu...
Profundo?
Eu não escrevia em nome... E a melómena rítmica tenho poucas coisas. O galopim, comecei-me a aventurar. Aliás, já no fim dos nomes é que eu escrevo a boca e depois aparece o projeto, o galopim, e aí é que eu me chego à frente e ganho coragem, em definitivo, para assumir. Porque nos nomes eu tinha um grande letrista, um grande amigo e um grande letrista.
Sim,
o João Pedro Vargas. Pois. E eu sabia estar no meu lugar, sabia
sim,
que ele era.
Muito bem, né?
Ele escrevia muito bem.
Ele era jornalista, até, né?
Ok, escrevi muito bem. E eu fazia as músicas, quase todas. Assim, o último álbum também foi muito dele, quase praticamente todo dele.
Sim.
Portanto, não havia aquele assumir eu faço isto, eu faço aquilo. Epá, ele aparecia com as coisas e eu acompanhava as letras dele, dizia: epá, João, epá, esta parte aqui desta frase não estou a encaixar. E ele dizia: tu tens que ter, tens que saber. Eu escrevo e tu tens que saber. E epá, era um dos fights que a gente tinha grandes, era esses. Ele ia buscar, lembro-me de uma do tempo da tua mão, ouve bem o que tu vês, tu vê bem o que não és, e pá, e aquilo era de uma poesia, que é ainda, de uma poesia extrema, bonita, em trocadilhos, né? Num português que está correto, mas que não se utiliza.
Sim.
Ouve bem o que tu vês. Portanto, ninguém diz isto, mas isto está correto. Mas isto, só um parênteses para explicar que tive muito tempo sem escrever, e agora bebo um pouco do João, porquê? Porque sei aquilo que não queria que o João escrevesse para mim e sei aquilo que eu queria que o João escrevesse para mim.
Isso é bom.
E então faço a minha ripagem à coisa, faço o meu filtro à letra e tenho letras que me demoram um dia e tenho letras que me demoram 10 meses. Há letras muito complicadas porque é os is, lá está, porque também se...
E como
provavelmente...
é que é esse processo? É logo com guitarra ou é sem guitarra?
A guitarra entra, a guitarra ou piano entra a parte melódica da voz.
Uhum.
E desde sempre que me aparecem palavras soltas e tu depois, muitas vezes, epá, às vezes eu penso, olha, quero escrever sobre aquele assunto. Ok, vamos lá focar-nos aquilo. Há outros que começas num assunto e aquilo depois leva-te para outro assunto e desligas daquele assunto e a música já é outra e por aí fora. É arte?
Exatamente.
Não é? Como pintar?
Mas eu por acaso comentei isso com o Luís, que ouvi o teu novo som e que me soava muito a ti, ao que já tinhas feito também como bandas e com... pelo bom e pelo mal,
okay.
Soa a João Tiago.
Não é? Yeah, boa, isso é bom.
Pois, exatamente, pelo bom e pelo mal, não é? E as letras também, e é engraçado que digas isso, que bebes muito do João, porque eu senti também que as letras estavam tão muito boas, não dá? Gosto muito das letras.
Obrigado.
Mas faz-me lembrar um bocado a forma como o João escrevia. Por isso é que também...
É inevitável, foram muitos anos.
Exato,
foram muitos anos.
Mas
eu não escondo nada disso, e aliás tenho muito orgulho nisso. Fui um felizardo em passar o tempo que passei com ele e com os outros colegas todos. Aliás, eu normalmente, quando acontece este tipo de situações, agradeço a todos os que fizeram parte da minha vida na música, e não só, amigos a acompanhar, tenho muitos, não vou mencionar aqui, mas eles sabem quem são, muitos amigos que eu fui muito felizardo em poder ter eles como meus amigos.
E continuam todos a acompanhar-te, mesmo não seja em banda. Acompanham-te, certamente. Temos aqui muita pessoal online, por exemplo, vou só mencionar uns quantos.
Ok, ok.
Maria José Cabrita está a dizer que queria-te muito ouvir e que foi um espetáculo o que tu tocaste. Diz também que tens letras fantásticas.
Um beijo.
Depois também
ela.
Temos o Walter Esteves a dizer grande João Tiago Neto, e depois diz que Nome e Melómena Rítmica eram grandes bandas.
Estefés. Walter Esteves.
O Walter acompanhou, pois fazia luz. Walter. O Walter fez luz várias vezes. Um grande abraço para ele.
Desculpa, eu estou cada vez vejo e leio.
Arranjaram os óculos agora.
Eu não vejo e leio pior.
O Luís empresta.
Cada dia que passa, estou pior. E o Tiago Moura Féria O Tiago. Agora disse bem. Sempre para ouvir essa pessoa também.
Boa.
Também gosta muito de ouvir.
Muito obrigado.
E o Mauro Amaral, o nosso amigo, diz bonito, abraço, amigos.
O Mauro Amaral.
Também tens que
o Mauro Amaral, né? O Mauro Amaral tem muita culpa.
No facto
de eu estar aqui hoje a falar sobre o meu projeto, porque eu não me esqueço das coisas nem das pessoas, porque ele é que dinamiza e bora. Eu lembro-me, no confinamento, na pandemia, eu toquei depois a seguir. Eu já não me recordo quem é que me fez o primeiro pedido e peço desculpa. Acho que foi um grupo que se fez, o Careca Toca a Roda.
Yeah.
Eu sei que vais me perguntar essa cena do Careca a seguir, mas fica lá
guardado com isso.
Não, claro.
Por acaso não ia.
Mas há um grupo que é o Careca Toca a Roda e aquilo começou. E eu lembro-me de estar com 500 e tal visualizações e estar com a minha filha dormida a sesta. Aquilo foi à tarde, nessa parte da pandemia. Yeah. E foi aí que eu provavelmente. Houve duas situações que me fizeram pensar: epá, mas porque não? Porque não? Porque é que tu, epá, não tens nada a perder, vai tocar a guitarra. E o Mauro tem muita culpa nisso. Um grande abraço para ele e muito obrigado pela força. O Mauro, o Pedro Matos, o João de Brito, já há muitos anos atrás diziam: João, tu tens que ir, vai, nanana. Lá está, isto vale aquilo que vale, eu não sei onde é que vou estar amanhã. Hoje sou feliz.
Desafiou para
estava projetos. Na altura de fazer estas coisas e eu cá estou.
E tem corrido bem todos esses projetos que eles têm te convidado para. E sim. Talvez daí também tenhas visto que valia a pena também, não é? Seguir em frente com.
É
bom. Estás com quantas músicas já?
8.
Todas gravadas?
Não. Tenho gravadas. Eu estou em estúdio a gravar. A produzir no estúdio Compota com o Rui, com o Rui Daniel.
Sim, sim.
Acadance.
Já que esteve.
Boa, exato. É um excelente companheiro, um grande amigo e um excelente músico e produtor. Estou muito feliz por estar ali. Estamos já a acabar em banda. Mas lá está. Não há pressa e as coisas acontecem. Tenho tido muitos projetos também a aparecer. Desde o Galopim, que vai ser o disco também agora em junho, que já está pronto, já tem também algum tempo de atraso. Tenho os Peacocks, também com o Rui, que foi um projeto que nasceu em plena pandemia, pleno Covid. Fomos os dois para dentro de uma casa, os dois infectados, e o estúdio, e numa noite aquilo nasceu os Peacocks. Tenho o projeto na mesma rua com o Pedro Bandeira, onde já juntámos os Psy e os Meló. Agora vamos fazer o 25 de Abril convosco também, aqui no BAF, entre outras coisas. Depois
a não perder, tem que vir cá ver.
Vai ser
todos os programas
ao público,
são abertos, né? Ao público, mas esse especialmente aberto ao público, esse é mesmo para, supostamente, mesmo para o público ver, né?
E depois apareceu também, paralelamente. Umas peças de teatro que não estava à espera, os 6 mil anos atrás, com o João de Brito, que foi, encheu umas medidas, foi qualquer coisa.
E as salas?
E salas, foram várias salas, exato, foram 5 ou 6 salas esgotadas, muito bom.
E como é que foi para ti fazer de ator? Sentiste bem ou
eu já tinha a minha mãe tem um pouco a minha mãe foi também fez teatro quando era nova. Lá está, isto é um clichê. Porque acho que ali um pouco da minha mãe e tal. É. Não sei, provavelmente.
Mas sentiste bem, ou...
Eu gostei, um pouco nervoso, não era o meu habitat natural, mas o desafio é brutal.
É.
Mas aquilo como toca com vinho, o vinho às vezes dá. O vinho dá para a malta acalmar, não é? Né? Mas sim, aquilo tocava muito. Eu bebia um pouco mais, o João comia mais, era mais à base das pizzas. Mas realmente foram noites que eu jamais esquecerei na minha vida, as viagens que foram feitas ali. E acho que isto ainda não fica por aqui. Mas,
pois, espero que não. Espero que vocês voltem
para aí. Eu tive numa e aconselho.
Espero que voltem com mais cenas dessas, que são brutais. E como viram, as salas estavam cheias, por isso as pessoas gostam,
pois,
e querem ver.
Exatamente, foi bom.
É? Vou continuar aqui também com mais umas perguntinhas lá online. Obviamente que quero-te ouvir outra vez, mas antes disso, Rita Horta, a nossa amiga, diz: adoro a composição das letras, a tua voz, a melodia, mas ligeiramente menos de tapetinho no próximo videoclip. No próximo, não, neste videoclip.
O quê?
Tapete aparece muitas vezes. Diz ela.
Ah, o tapete. e os pés, não é? Também. Os pés descalços e não sei o quê.
E os pés também,
não, mas eu quis assumir os pés.
As patilhas, né?
Querias. Não, eu quis assumir. Eu quis assumir. Ah, agradecer também esse vídeo à Câmara, ao Museu Municipal de Faro e aos seus colaboradores. Foram incansáveis. Aquilo foi uma produção muito aroçal o Titanic. Não, estou a brincar. Mas foi a simplicidade de tudo que fez aquele vídeo para nós um vídeo simples e descalço. Já agora,
sim, mas para a gente faz. Vai de sandálias e piugas.
Yeah. Ok, prometo.
Acho que era o melhor. E o Mauro, desafia-te aqui. Diz-se: se te apetecer, conta a história do fim do concerto a Sol na Feira Criativa da Associação Ria Criativa dos Músicos e Cultural dos Músicos.
Essa era, eu ainda há pouco estava a falar sobre duas situações que me fizeram. Uma delas foi, e depois perdemos a história. A história é, eu estava a trabalhar numa empresa de eletricidade, na altura. Estava calor.
Apanhaste um choque?
Não. Estava muito calor nesse dia. Eu estava a fazer uma coisa que não gostava, mas tinha que ser. E tinha que fazer. Porque havia necessidade disso. E eu recordo-me de estar atrasado para vir para Faro dar um concerto. Foi os primeiros concertos logo após pandemia. E eu lembro-me de estar a cortar aquele cabo. Bom, parece, eu estou a ouvir a falar esta história, mas parece que é uma história de Hollywood, mas não é. mas faz sentido e é a minha história, não vou contar outra.
Conta.
E eu lembro-me de estar a acabar de separar uma obra, porque separavam-se obras para que depois pudessem ir no outro dia trabalhar. E eu estava atrasado, e aquilo estava-me a incomodar, suar, e estava-me a incomodar. E eu, passado uma hora e meia, estava em cima de um palco com 200 pessoas à minha frente, nesse convite do Mauro, a cantar. Isto também entra um pouco aqui na parte emocional, pelo facto de nós também não estarmos juntos há muito tempo, e essa parte da... Perdão. Essa parte da pandemia, nós abraçávamos as pessoas tinham medo, não nos abraçávamos, aliás não nos abraçávamos, tínhamos medo, mas o contacto, queríamos tanto estar uns com os outros, mas ao mesmo tempo havia aquele afastamento, era tudo muito estranho, e eu estava tão contente de estar ali e ao mesmo tempo estava-me a bater a história de uma hora e meia atrás, estava-me a fazer confusão aquilo, pá, e o que o Mauro quer que eu conte certamente é que o concerto acabou e eu desci as escadas e fui para dentro da sala e comecei a chorar sozinho e sinto uma mão nas minhas costas, que era o presidente da Câmara, a perguntar: então onde é que tu andas? E eu até olho, não sei onde é que eu, há uma hora e tal atrás estava a cortar cabo, agora estou aqui. Não, mas tu tens que vir para aqui. E esses inputs foram muito importantes para algumas decisões. Acho que era essa a história que ele queria que eu contasse.
Muito bem.
Não, assim, era uma história isso, um bocadinho mais alegre.
Ah, sim, não. Mas para mim é alegre. Para mim acaba por ser alegre.
Não, é.
Para mim acaba por ser alegre.
Né? E se tivesse sido uma Armindo a tocar nas costas, era mais...
Um qualquer, por acaso, o presidente da Câmara. Porque estou, não sei, vê-me como... Aliás, o professor foi meu professor de matemática na escola...
No qual tu foste presidente da Associação dos Musicantes. E levaste-me para lá.
Tu fizeste bem ir lá. Fizemos uns concertos bons.
Fizemos, sim, senhora.
É verdade.
E era para mostrares a tua banda, né? Tinhas que organizar concertos lá, estava
a volta. Mas não me esquecia dos outros. Não organizava só concertos para a minha banda.
Não, também punhas as bandas punks e tudo. Misturavas tudo. Ali estilos.
Um concerto com oito bandas.
Um programa aqui a falar dos panquecas, que era o que é que foste lembrar?
Sim.
E o Snecas falou exatamente isso, que achava engraçado, nessa altura, o João, que era o João que organizava esses concertos, ele não sabia, mas era o João que organizava o Far Rock, por exemplo, e tinha mistura dessas bandas todas.
O Sol nascia para todos.
Não era só pós-moloco.
E toda a gente, exatamente. E foram tempos fantásticos, do qual eu orgulho bastante.
Porque as pessoas depois falavam também que era o pop, mas não era só pop, também havia punk e toda a gente ia lá.
Era para toda a gente. Os que não queriam iam para a praia, depois voltavam, porque havia outra banda, voltavam. Eu recordo-me nesse dia, na Praia de Faro, foram oito bandas, acabou às 5 da manhã. Acabou às 5 da manhã. E eu subi as escadas da praia.
Vocês foram os últimos?
Não.
Não foram?
Os últimos foram os amigos da Dilo.
Ah, pois foi, sim.
E eu subi as escadas dos setores da praia, já com o sol a nascer, e olhei para um lado e olhei para o outro e estava muitas pessoas a dormir na praia. E isso para mim era uma alegria. Foi uma alegria olhar, e depois, nessa altura é que eu fui deitar descansadinho da minha vida, mas e muito contente que tinha feito uma coisa, não só em prol da banda que eu tocava, mas nunca esquecendo também as bandas que lá passaram.
E agora, qual é que foi o concerto que deu mais prazer agora, desde que estás a tocar assim a sol? Qual é as casas que estão a dar mais prazer?
Epá,
não querendo.
Não. Tem sido gradual, nenhuma, tem sido gradual. Isto tem crescido. Portanto, lá está, o último na sociedade em Bordeira, quando a gente olha para a situação de Bordeira, ou seja, olhamos para o panorama musical de Bordeira. E é muito mais popular, não é?
Sim.
Muito mais carnaval e bailes e não sei o quê.
Charolas.
Cultural também, sim. E popular. E eu assumi porque sei que é uma terra que me acarinha muito. Mas muito longe, honestamente, muito longe de pensar que ia ser feito aquilo que foi feito. As mesas todas enfeitadas, com uma onda tipo tasca de fado, as pessoas de uma educação caladas a ouvir do princípio ao fim, o som, a comida, a envolvência,
os convidados,
a Melissa e o Nelson Conceição, como aquilo acabou, obrigado por me lembrares disso, como aquilo acabou, o desenrolar das coisas, quando tu sentes que as pessoas estão pagaram, mas tão satisfeitas, saem de barriga e de alma cheia. Isso foi na Bordeira. Se no Porto, podia estar no Porto a tocar para uma sala cheia, mas se calhar não sentia
a minha pergunta. O que é que está a dar mais gosto agora? Estas casas tipo a Bordeira, não é? Tipo uma coisa mais intimista, mais preparada. Assim.
Temos que começar por algum lado. E eu também passas pelo... É mais confortável para ti saberes que vais estar num sítio onde te vão ver.
Sim, gostam de ti, né?
Não é? Porque ninguém se livra, nem os profissionais da música, nem os bons, os conhecidos, tirando aquela bitola. Em Portugal há muitos músicos que tocam hoje no Porto ou em Lisboa e amanhã vão tocar a Tavira e estão 10 pessoas. A Tavira, ou a Vila Real de Santo António, ou a Olhão. Há muita gente assim. Ou em Faro mesmo.
Sim.
E tem que se chegar com este estofo emocional, não é?
Tem uma pergunta que eu te faço. Achas que agora, assim, a sol e com essa despreocupação toda que tu tens neste momento em relação a chegar ou não chegar às rádios, por exemplo, né? Achas que vai ser mais fácil isso acontecer?
Não sei.
Percebes? Mas percebes a pergunta?
Sim, claro, percebo.
Não tens essa preocupação, né? Não estás com esse...
As expectativas estão... está tudo muito lá para fora, tudo muito, muito tranquilo. Eu vou fazendo as minhas músicas, não tenho. Vai aparecendo, lá está. Eu se pudesse, não é eu morrer amanhã ou depois da manhã, não é nada disso. Eu já não me sinto frustrado com a música.
Yeah.
Não me vou sentir frustrado porque eu já toquei para 10 mil, para 30 mil, para 10 pessoas, para 50, com bom som, com mau som. Agora, gostaria, naturalmente, que a minha música chegasse a outras pessoas e fazer vida, poder correr algumas salas e conhecer outras pessoas diferentes, sair da minha área de conforto, isso é bom. E isso é aquilo que eu procuro. Agora, não procuro como procurava com os Melómenor Rítmico ou com os Nome, que éramos miúdos e aquilo andávamos todos. Se calhar tivéssemos feito as coisas de uma forma mais descansada, mas depois não éramos os mesmos, não tínhamos o veneno da juventude, não é? Portanto, isto é o que é.
Esperemos, queremos ouvir mais então, mais uma musiquinha,
okay.
Acho que está na hora.
Vamos ver então.
Mais um sonzinho, não é?
Um tema aí novo.
Queres-me falar um pouco antes de tocares desse tema? E o calmo?
Vamos subindo então, eu vou tocar, uma música que se chama Amada. que pronto, costumo dar a explicação no, às vezes no meu, no, no meu, nos meus concertos. Isto fala de um amor lésbico, de uma rapariga que começou a perceber que, pronto, que tinha um interesse por outra rapariga. E eu pronto, eu normalmente até estava numa fase a falar muito sobre mim, sobre o que é que me estava a acontecer, e então aquilo de repente puxou-me ali para aquele lado, e então chama-se Amada, e foi das últimas músicas também que fiz.
Um sopro no corpo entrou e na pele soou a sinfonia do divino que não escolheu o dia para acordar. Naquela que de vez vai dizer, mostrando que a lisura da beleza estará sempre guardada no mesmo lugar. Bebeu da própria sina. Qual foi o seu espanto quando viu que tudo tinha estado à sua volta? Trajou-se de ruína e corou de tanto se pedir. Ai, te amar no mar. Deita, quem não vê a nuvem seca, tão minguado alma e arte feita. Qual foi o seu espanto quando viu que tudo tinha estado à sua volta? Trajou-se de ruína e corou de tanto se pedir. Bebeu da própria sina. Qual foi o seu espanto quando viu que tudo tinha estado à sua volta? Trajou-se de ruína e corou de tanto se pedir.
Oh, obrigado. Uhum. Posso tocar logo outra?
Pode.
Eu passo, porque isto assim.
Vai, dá-lhe.
Qual é que vamos falar do Tamor agora, estou muito apaixonado. Vamos falar. Ei? Ei? De amor outra vez. Agora mas, vou falar de amor, mas de outra maneira. Chama-se Como Se Amor Fosse. Podes cantar, Luís, tu gostas dessa?
Essa eu gosto muito.
O teu maior erro foi contar a quem não sabia de tudo que és e foste. Quase que morrias a pensar que estavas noutra vida, amarrado até ao pescoço, como se amor fosse. Dá-te sol a quem te quiser, dá-te sol a quem te deixar. Saudade leva teu corpo a saber se já vai tarde, deixa ficar quem merecer. Corre pelo prado a deflorar, que o feno da guarida dá borbulhas no rosto. Nunca mais digas que não vais, que o remorso castiga. Crava fundo até ao osso, como se amor fosse. Dá-te só a quem te quiser, dá-te só a quem te deixar. Saudade leva o teu corpo a saber se já vai tarde, deixa ficar quem merecer. Dá-te só a quem te quiser, dá-te só a quem te deixar. Saudade leva o teu corpo a saber se já vai tarde, deixa ficar quem merecer.
Obrigado.
Muito bem. Esta é muita gira. Veja aqui o João Rosa. Conheces o João Rosa?
Sim.
Conheces?
Sim, se for okay. O que... Pá.
O João está aqui a dizer que o João é a melhor voz do Algarve há 30 anos. Tal como naquele concerto da número 2. Como agora? Espera aí que eu não consigo ler isto tudo. Onde é que é a número 2? Falem lá sobre isso.
Era uma escola.
Ah, foi o teu primeiro concerto? É isso que estavas a falar?
Exatamente. Com banda foi. É. Ele estava lá, certamente. É. Chamava-se possível. Banda Pura, essa banda. Eu, nessa altura escrevia... Porque eu depois tive esse interregue, mas foi. Não era João Vargas, mas eu escrevia punk. Era
outra escola que eu andei contigo, né? Yeah. Número 2, andámos também e depois fomos para a Apanha.
Sim,
e,
ok.
No número 2, lá está, foi onde a banda pura. E isso dura quanto tempo essa banda?
Ainda durou uns anos? Lá, pá, ainda fizemos umas coisinhas.
Yeah. Que eu lembro que ainda havia uns concertos vossos. Mas, infelizmente. Nunca foram é muito mais para cima, lá está.
Eu costumo dizer que em relação aos Meló, porque os Meló Menor Rítmica foram a banda em par dos nomes. Em par dos nomes.
Dá concertos lá em cima.
Sim, mas os Meló Menor Rítmica dá-me ideia, fico com essa sensação de que se houvesse Facebook, houvesse YouTube ou Facebook na altura,
tinha
dado o estalo. Porque éramos todos muito novos, tínhamos 20 anos e tínhamos uma massa crítica, boa e má, mas tínhamos uma massa os nossos acompanhantes era uma massa muito grande.
Tens aqui a Ana que diz, e os Stack?
E os Stack também passou, foi de banda pura para Stack, porque era Sotaque, só que nós como cortávamos as palavras, aquilo era Stack. Pá, mas isso, pronto, eram nomes de bandas realmente muito ingênuos
muito bonitos.
Achas? Tu gostavas, tu gostas sempre de coisas que eu não gosto, é impressionante.
Vê se foi o nome que pensaram muito.
E estava aqui porque temos aqui mais pessoas também no Face, isso era no YouTube,
que fixe, meu.
Mas também temos muitas pessoas no Face a dizer que estavam a referir-se ao concerto, à noite da Bordeira. A Maria José Cabrita diz que foi uma noite lindíssima. E a Maggie Vasconcelos diz que não conseguiu ir, infelizmente. Há de haver outras, não é, João?
Epá, eu estive lá e aquela música com o Nelson e com a Melissa.
Pois, a roda. Houve esse cuidado que eu também tive. Pensei.
Aquela sala, bom, estamos aqui um pouco a falar de Bordeira, porque realmente, pronto, mas também é o que é.
Porque foi bom e foi impactante também.
Sim, mas eu, aquela sala é uma sala de músicos, não é só, é muita música ali, passou ali muita coisa. E para mim era um respect muito grande estar ali, e então, eu queria deixar essa... Aliás, quando fiz a abordagem ao Nelson Conceição e à Melissa, foi, eu quero deixar um registro da roda nesta sala. E foi com esse intuito também que os convidei.
Essa é uma daquelas músicas que estão sempre a ser pedida, não é?
Foi inolvidável.
É uma espécie de casinha dos chutes. Pô.
Exatamente.
O João Rosa tem aqui uma dica que pá, diz que o vosso hito era o roubar o carro ao velho.
É, pá, não vamos entrar por aí. Eram os papões, roubar o carro ao velho.
Grandes letras, não é?
Eram minhas.
Era quando tu escrevias, eram minhas.
Eu escrevi. Não, pá, era na altura, roubar o carro ao velho. Pá, não vamos entrar.
Mas eu gosto desse título de música.
E grandes nomes de banda e grandes
olha,
títulos.
Olha, sabes
de música.
Como é que eu estava à porta de uma discoteca. Numa matiné.
E roubaram o carro um velho.
Não, eu estava ao lado, porque tu absorves muito isto. Pelo menos eu acabo por nomes de músicas e ideias e coisas do género. As coisas estão ao nosso lado, a maior parte das vezes as coisas estão ao nosso lado. Ah, chama-me maluco. Eu estava sentado, porque estava muito calor, não havia ar-condicionado, whatever, já não me recordo. Estava sentado.
O calor
e
estava
uns rapazes ao lado e a conversa foi: ah, não sei o quê, roubar o carro ao velho, não sei o quê, roubar o carro ao velho. Comecei a roubar o carro ao velho para os lados do cemitério, mesmo ao pé de mim, e comecei a inventar uma senhor polícia sinaleiro, você está aqui o dia inteiro, passou mesmo ao pé de si, e então a letra começa a surgir. Eram 7 da matina, mesmo ao pé de uma oficina. E, pá, eu tinha 16 anos quando escrevi. E a letra era, era muito teen, meu. Era uma letra de teen. Portanto, eu não escrevi sempre assim.
Olha, o pouco que ouvi dessa letra do Carlos.
É melhor.
E os papões? Olha, está aí atual. Papões, vocês são os papões, políticos papões, mas que grandes brões. Os comilões de Portugal.
Estás a ver?
É lá.
Está bom, isso está bom, homem.
Tens aqui algumas perguntas?
Sim. Lá. O Daniel Carvalho diz, viva. Porquê que o CD dos Nome, produzido pelo Jorge Cruz, nunca chegou a ser editado?
Como assim? Editado?
Produzido pelo Jorge Cruz.
Ele deve estar a referir à parte do Spotify ou coisa do género. Porque esse CD saiu, esse CD está na rua, esse CD esteve nas FNACs.
Okay.
Inclusive tem essa música que tu
Pulsar
falavas.
Da Matilha. Yeah. Esse disco está na rua. Não sei onde é que ele anda. Porque eu não tenho discos meus, infelizmente. Não sei.
Temos Daniel, aqui também uma pessoa que faz uma afirmação questionável, que é...
O Dário Mendonça.
És um grande ser humano.
Ah, mas ele também é.
A voz inigualável, concordo, mas grande ser humano...
É teu primo.
Ah, eu vou-me aguentar aqui, Luís, até ao fim.
Grande abraço, primaço.
Estás-me a querer ver onde é que vai a minha... Mas eu vou
o Dário está-te a dizer que és um grande ser humano.
Ele também, eu gosto dele. Isso é malta conhecida.
E diz que é teu primo.
É. Há de ser sempre.
Há de ser. É o primaço. Pronto. Já disseste quantas músicas tinhas, né? Quantas músicas gravaste. Vais fazer, ou intencionas fazer um CD, alguma coisa
CD, palpável? Isto é assim, isto vai sair em banda. A ideia pois, aqui vai sair em banda.
Porque
e tentar
tu apresentaste aqui com guitarra, eu te ia perguntar. Mas também já tens versões só com o piano? Ou vai ser tudo em banda mesmo?
Não, eu quando toco as minhas músicas em concerto, toco em piano e guitarra. Mas o que está a acontecer em estúdio é banda.
E tu na banda não vais tocar nada? Ou vais tocar
vou. Não vou tocar sempre, mas vou tocar alguma coisa. Eu não tenho ainda as coisas esquematizadas na minha cabeça. A banda surge um pouco na sequência do convite da Associação de Futebol do Algarve, do qual ela ficou para fazer o Win.
Sim.
E foi daí que as coisas começaram também a acontecer, porque isto é como tudo na vida.
Como é que foi esse processo dessa composição?
Olha, foi de uma forma muito natural aqui em Lolé. O presidente da Associação de Futebol do Algarve conhece-me desde miúdo e fez-me um convite muito natural numa noite de med. Eu disse que sim e depois pensei, conversas de noite.
Yeah.
E comentei até com o meu pai, olha, pá, aconteceu isto. E o meu pai disse, olha, eu conheço essa pessoa. E quando essas coisas, ele quando pergunta isso, ou quando normalmente acontece. É pá, mas eu, as coisas como o vento também não estava a soprar muito para o meu lado na altura, e eu pensei, é melhor resguardar aqui a emoção, mas não contive, eu já vou à parte da banda, não contive a emoção, e ou não era, não seria bem a emoção, mas a situação de querer que algo acontecesse, e fui para o piano e comecei ali com os acordes e tal. Epá, e aquilo recordo-me perfeitamente de sair o refrão do Somos Entre Mar e Serra, Ouro Sobre Azul. Eu nem sabia muito bem o que é que estava a cantar. Só que eu disse, eu o refrão já tenho. Yeah. E a partir daqui as coisas vão funcionar da tua maneira. E a banda surge depois, porque como é a Associação de Futebol do Algarve, eu pensei até convidar em juntar alguns membros dos Meló ou dos Nome, mas quis fugir um pouco àquilo que era o mais óbvio, se calhar. Questionei-me a mim próprio muitas vezes o que é que vou fazer, porque aquilo estava do meu lado. O pedido, não é? O convite foi direcionado à minha pessoa. E eu comecei a pensar e comecei a ver bandas, comecei a ver pessoal a tocar e amigos do Rui e etc. E comecei a pensar, espera lá, os miúdos estão novos, isto é uma cena que vai acontecer, isto vai ficar gravado. É que são coisas sem vícios, porque lá está, trazíamos vícios de bandas, de amizades, de companheirismo, não é? E eu pensei, não, eu vou buscar uma pessoa ou duas de Lolé, uma de Olhão, outra de Vila Real de Santo António, as que conhecia, e juntámos e fizemos a banda para tocar o hino. Ainda tocámos ao vivo na apresentação no aniversário do ano passado da Associação de Futebol do Algarve. É bem provável que isso possa voltar a acontecer, porque eu gostei muito de trabalhar com eles.
Muito bem.
Uau.
Portanto, mas tocam só o hino, não tocam mais nada.
O quê? Não, se for para tocar, vou para tocar as músicas todas do meu projeto.
Ah, ok.
E a roupagem, os arranjos, vá em banda... É mais que mais para o rock, mais para o pop, o que é que tu dirias?
Muito soul. Soul, quando eu digo soul, não é soul, aquela funk soul americana, não é? É muito descomprometido, acho que cada música pode pedir. Eu não vou com paletas, sim, não. Não, estou muito lá para falar, muito descontraído nesse aspecto.
Estás só a deixar isso ser mais misterioso,
não é? Não, não se trata disso. Não se trata disso. Aliás, se eu quisesse ser mais misterioso, não trazia as músicas a público e não as estou a tocar. Estou a tocar mesmo para as pessoas saberem habituando e depois está a passar para a cena da banda, que vai ser uma lufada de ar fresco, acho eu, pelo menos para mim também, ouvir aquilo. Sim, eu posso vos dizer que eu estou a gostar bastante daquilo que está a ser feito.
Okay.
Sim, é banda.
É outra coisa, né?
Diferentes,
né? Banda é outra coisa sempre. Obviamente,
mas não
está.
Porque está engraçado, porque está. Isto é uma versão de uma coisa.
Está a respeitar,
exatamente. Está a respeitar muito isto.
Ok, boa. Isso é isso que queremos ouvir. E Ricardo Cartacho diz: és gandagás, John. Com uma boa cunha, tinhas chegado facilmente ao topo de Portugal. Mesmo assim, ficarás sempre no topo Algarvio. Um abraço a todos.
Obrigado. Obrigado, e um grande abraço para ele. Ganda gajo.
Concordo, acho que a parte da cunha não devia ser assim, né? Não devia ser preciso uma cunha para se ter que chegar, né? As
pessoas... Epá, mas isso é tudo na vida assim. Nós vivemos numa província, há muita coisa a acontecer. É muita coisa a acontecer. Estamos sempre à espera daquela pessoa que vai estar naquele dia, àquela hora, para ver o concerto, né?
Aquela é que me vai salvar.
Olha, eu já tive o prazer dos meus ídolos. De música
em português. Não precisa também estar aqui a referir-me outra vez?
Não, eu estava a falar de música. Música.
Sim. Obrigado, João, obrigado. Não precisa referir-me a mim.
Eu felizmente tive o prazer de trabalhar com o Jorge Cruz, do Diabo na Cruz. Já, ainda há pouco foi referenciado. É um gajo, sei lá, é mil mesmo. Depois não tive o prazer ainda de tocar com ele nem cantar com ele, mas está no horizonte, que é o outro Cruz, que é o Manuel Cruz, dos Ornatos, que é um grande amigo meu. Cada vez que posso, vou vê-lo e vou falar com ele.
Vais ali para a ilha.
Na ilha, estive em Lisboa no outro dia a ver Pluto com, e fui falar com ele. Adorei o concerto de Pluto no Music Box.
E tens o Kim Gonçalves também a dar um grande abraço, o João Tiago. Tens um belo bigode.
Oi?
Um belo bigode.
Ah, muito obrigado.
Oi? Um belo bigode. É isso mesmo. Caminhamos para o fim.
Boa.
Não é?
Boa.
E
claro.
Só te pergunto. Aqui mais umas quantas coisinhas.
Tens uma vontade.
Porque já falámos como é que compões, mas quem é que te... quem é que são as bandas que andas a ouvir? Como é que... o que é que está na tua playlist? O que é que te influencia?
Influências.
Eu mudo as coisas com... olha, eu mudo as coisas com alguma facilidade. Coisas, bandas. Naturalmente, há registros que ficam. Mas depois são registros também muito marcantes que acabam por me cansar um pouco. Sei lá, eu gosto. Aliás, lá está, quando comecei com Galopim, ouvia muito Roy X, ou Sean, Ox, sei lá. Há outras bandas, não me estou a lembrar agora. Agora estou a ouvir outro tipo de música, mais Baltazar e. Lá está. Honestamente não ouço muita música, parece porque a minha vida não, olha, o rádio do meu carro não trabalha. Eu não tenho no meu trabalho, não ouço música, porque faço música. E depois gosto de ouvir, quando vou jantar fora ou quando não sei o quê, também, pá, agora vejo em concertos, né?
Sim,
é mais
sim.
Essa situação é mais a concertos. Mas,
sim, mas és gajo para te deslocar, lá está, para ir ver um bom concerto.
Sou eu.
Um bom espetáculo.
Os últimos concertos que fui ver, sei lá, já não me recordo.
Fui. Já chegaste aí ao estrangeiro para ir ver quem ele é?
Sim, já estive na tua casa em Londres para ver quem ele é, sim. Não, mas sim, já tive. Os últimos espetáculos que vi, já não me recordo. Assim, Calorama. Pá, não me recordo agora.
Sim, mas é como eu digo. Gosto. Podes não ouvir muito, mas deslocas de país ver, por isso sabes.
Sim.
Atualizado.
Moderato,
não é?
fui ver o Calorama, Moderato.
E uma pessoa que canta tudo em português, por opressão, porque sempre achaste que o teu inglês não era bom, não é?
Opa, o meu inglês, confesso que não é o melhor. Rasco-me e tal, mas não é o melhor. Nunca fui, mas lá está, isto tem muito a ver com a parte do começo. E eu comecei a ouvir Fundos Perdidos. Sim. Em português. Eu e Roberto Carlos.
Tem tudo a ver com Fundos Perdidos.
Tem tudo a ver. Não tem a ver, mas as letras do Erasmo Carlos eram fantásticas. Eu também era o que o meu pai me dava. Porquê?
Dos Fundos Perdidos, né?
Não. Eu adoro Fundos Perdidos. Adorava. E eles, eu punha-me no canto de tomar eu que eles não me pusessem dali para fora. Eu queria ouvir. Chegava antes do vocalista, vai lá tu. Chegava aos ensaios antes
tu
do vocalista.
O vocalista deles.
Não, queria ser, opá, não tinha idade para isso, mas gostava muito da interpretação e da linguagem do que é que eles passavam.
E quem são as influências em português então? Porque falaste aí muita coisa estrangeira, não é?
Opa, sei lá, gosto. Naturalmente gosto de Ornatos, naturalmente gosto de gosto de Márcia, gosto. Sei lá o que é que gosta em português. Gosto muito de Linda Martini. Não gosto muito de Capitão Fausto.
Não gosto.
Não gosto, Brandão, de Capitão Fausto, está bem? Pronto. Não gosto, dá-me sono. Não. Mas aprecio o trabalho deles, atenção, muito. Mas não gosto.
Tu e o Brandão. Muito.
E do Algarve? Quem é que tu gostas ou quem é que tu achas?
Música as bandas que eu gostei mais do Algarve foram as de Faro, foram as que andaram comigo braço dado durante muitos anos. Os Psi, os Imunos, essa malta, os Amigos da Dílio, os Morangos, toda essa malta são as minhas referências. Aquelas bandas que eu realmente sou fã.
Isso foi bonito.
E amigo.
Amigo de alguns, não de todos. A gente não pode gostar de toda a gente, eles também não podem gostar todos de mim. Mas dentro do respeito e dentro da...
Olha, aqui um músico que gosta de ti, o Kim Gonçalves, diz: tocas muito em viola acústica, tens alguém no folk do antigamente, dos contemporâneos que admires ou ouças?
Kenny Rogers.
Poxa, já sabias essa pergunta?
Não, não, porque é o único, era o único meu. Porquê? Porque eu, sabe o que é que eu fazia? Eu, nessa altura, havia uns cigarros de chocolate e o gajo tinha uma música. Eu fazia de cowboy com o cigarro de chocolate na boca. Lourinho, todo bonito. Eu lembro-me vagamente disto, realmente.
A parte do todo bonito.
Era mais bonito do que era agora, fica tranquilo. Muito mais.
É questionável.
Isso não duvido.
Sim, isso também.
Agora que ele me matou no fim, eu estava à espera.
Mesmo sem saber.
Vamos tentar levar isto até ao fim.
Maria José Cabrita diz que em banda deve ter uma sonoridade brutal. E deve, sim, senhor.
Vamos esperar.
Temos que esperar para ver.
Tens alguma previsão ou? É sem previsão, como estavas a falar.
Ele está a gostar do que está a ouvir,
há muita coisa a acontecer. E eu estou a entrar num projeto agora profissional, porque é aquilo que me vai de um negócio no mercado e que me vai-me ocupar agora muito tempo. E eu não consigo estar a prever estas coisas. Até aqui foi tudo mais espaçado, uhum. Muito mais livre. Uhum. E eu, daí esses projetos todos terem aparecido e eu, claro, conseguir estar lá. Daqui para a frente vou ter que saber coordenar melhor as coisas, mas
já há tempo para tudo também.
Tudo se faz, não se pode deixar de fazer. Exatamente. E é isso, aí é que não pode acontecer.
Palavras tão bonitas, já fica agora.
Tu estás não, a chorar, vamos continuar a falar aqui só por causa disto, por causa que o João está inspirado.
Vocês convidaram para fazer outro tipo de abordagem, de resposta?
Claro que não,
querem,
João, adorei.
Que eu mude o discurso?
Adorei ter-te aqui, João. Muito só bom. Posso dizer isso.
Mas espera aí, ele tem que assinar a mesa.
Sim, vais ter que assinar a mesa e se calhar até tocas a música, não?
A última, sim.
Natás-te a sentir confiante?
Para tocar, para terminar, João? Para
vocês tocar... querem a assinatura do cartão único? Sim, é que eu não tenho logo, não tenho nada.
Sim. É como faz os cheques.
Já não faço cheques.
A gente passa. Desde que não faz mal. Não te preocupes, a gente passa por ti. Desde que passas a assinatura.
GTN.
É lá. João, agora pressionaste-me. Não estava à espera.
Estou sempre a impressionar a vocês. Ou vocês não estão habituados a este tipo de pessoa, é?
Não estou acostumado a isto.
Está bem.
Isto aqui em direto, ainda por cima.
É para acabar?
Queres tocar aquela musiquinha que já tem 8 anos?
Epá, não sei se consigo
primeiro,
chegar lá.
Quer dizer, chegaste aqui cheio de confiança. Não, eu vou tocar 4. Eu vou tocar 4 agora.
Não, mas não era essa, não é essa que está preparada, é outra.
Ok. Então toca a outra, então vá. Toca a outra. Mas deixa que toques uma.
Então é para
sim,
agradecer.
Sim, olha, eu vou dizer tchau e para... já não vou falar mais.
Ok, eu também não.
Por isso, não, falas depois, se disse tchau. Quando acabares a música, dizes tchau, pessoal. Está bem?
Okay.
Deixa as honras da despedida para ti. E pessoal, tchau, até para a semana, temos mais. Muito obrigado, Bafo de Baco, Major.
Dizer que quem quiser fazer agenciamento, eu estou com uma promotora que é Infusa, que é do meu colega André de Oliveira. Portanto, é uma coisa muito verde. Mas que certamente vai.
Olha,
vai...
o André tem que ficar.
Pois, exatamente, porque eles já têm vários, não é? Só tu que estão lá.
É mais pessoal, é mais a tudo ligado à família, parece uma família, pronto, mas a malta está lá toda junta.
Exato,
mas...
exatamente.
E é um coletivo.
Para algum lado, né?
É isso mesmo.
E como pronto, diz eu tenho que ficar Marcelo, a apresentar esse novo projeto. E mais, é só te fazer a última pergunta. Disse que não ia fazer mais perguntas, mas afinal vou ter que fazer mais uma pergunta porque fizeste-me lembrar que ainda não te fiz essa pergunta, que é onde é que as pessoas te podem ver, ouvir e
contactar.
Agora já falaste da agência?
Através do Insta tenho lá os contactos.
É o melhor, é o Insta,
não
é?
Sim, não tenho ainda possibilidade de Facebook, de site. Okay.
Não
sei se alguém quer fazer um site.
Pois, tens um site em Fusa, estás lá.
Não
posso pedir ao Luís para ele fazer
não,
mais
não posso,
coisa.
Eu não posso pedir mais nada ao Luís, eu tenho vergonha já, a sério.
Ele já faz tudo.
E se ficaste com essa gravada? Bom, agora deixa-me só também despedir-me.
Sim,
não é?
É isso mesmo.
É agora. Muito obrigado mais uma vez ao Horácio, ao Bob, aqui a malta do Bafo de Baco, 5 estrelas, esta malta toda que está aqui à nossa frente. Muito obrigado a vocês também pelo convite. Vamos nos vendo. O Vicelo já falei. Agradeço a tua equipa também. Faz pela...
Não, eles não merecem.
Não?
Querem protagonismo?
Querem despachar isto de ir para casa. Vamos então. Falta este.
que chama-se Marcha e foi a última música que escrevi. Marcha cabisbaixo de penitência, mira e mete forças de boca cozida. A resposta a tudo cria demência, de longe o repasto também se esguia. De negro vai ao chão tão negro, diluído na ressaca que não passa nem sequer com a mais forte rajada que um inverno possa ter. Ordem de termo a quem não dá sossego, fora do condado em rumaria. Hora do culpado erguer o dedo, quando a liberdade nem sequer espia. De negro vai ao chão tão negro. De negro vai ao chão tão negro, diluído na ressaca que não passa nem sequer com a mais forte rajada que o inverno possa ter. Diluído na ressaca que não passa nem sequer com a mais forte rajada que o inverno possa ter. Mas pediu para ver o fim até que anoiteceu. Até que anoiteceu. Obrigado.